euros. O Estado, para esta medida do apoio à deslocação, investe cerca de 20 milhões de euros. Cada uma destas medidas que eu refiro, como por exemplo os 3 mil professores que foram colocados no concurso externo extraordinário, as horas extraordinárias, os 25 milhões de euros de horas extraordinárias que pagámos em dezembro do ano passado, tudo isto mostra o investimento que estamos a fazer. Não chega, como eu disse, porque não apenas temos que investir, como temos que melhorar o funcionamento do sistema. Se nós continuarmos a investir sem reformarmos o sistema, nós provavelmente não vamos conseguir atingir os resultados que eu estou certo que vamos conseguir, porque a reforma é mesmo para levar até ao fim. Está em andamento muito, muito forte. Obrigado.
Senhora deputada Manuela Tenda, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Ministro, Portugal é um dos países europeus com maior índice de pobreza energética. Muitas famílias não conseguem aquecer as casas no inverno e sufocam em casa no verão. Incompreensivelmente, isto acontece também em muitas escolas do nosso país que não têm sistema de aquecimento ou em que ele é desligado em pleno inverno por falta de verba para comportar os custos da energia absurdamente elevados em Portugal. Grande parte dos edifícios escolares não dispõe de equipamentos para reduzir as altas temperaturas na primavera e no verão. Há regiões de temperaturas extremas onde isto tem custos na saúde, no bem-estar, na capacidade de trabalho e concentração, na relação com o espaço escolar. Quando vamos ter escolas devidamente equipadas para combater o calor e o frio e garantir conforto à comunidade escolar? Os centros tecnológicos especializados são uma medida PRR destinada às escolas com oferta de ensino profissional e os objetivos do aviso de abertura fundamentam a relevância e o previsível impacto. Mas temos conhecimento de que nem tudo está a correr bem na execução e que pode perder-se um investimento vital para o país. Relatos dão-nos conta de que há escolas que foram aconselhadas a desistir ou a adotar soluções procedimentais questionáveis por parte do IGF. Outras, tendo pedido informações ou prorrogação do prazo, não receberam resposta. Há execuções em curso bloqueadas por atrasos administrativos, lotes desertos e ausência de decisão. E há atrasos ou incapacidade de cumprir prazos por falta de resposta ou por retenção de verbas. Como explica que algumas escolas tenham sido aconselhadas a desistir ou a não avançar com procedimentos por alegada falta de tempo, quando o Governo veio a alargar sucessivamente os prazos? Quem assume esta responsabilidade política? Como justifica que escolas em situação materialmente idêntica tenham recebido respostas diferentes, autorizando a prorrogação dos prazos numas e não autorizando noutras? Considera aceitável gerir fundos PRR sem critérios uniformes, transparentes e escritos? Se o próprio Estado, através do IGF, atrasou respostas, não libertou verbas e não decidiu pedidos de prorrogação em tempo útil, com que legitimidade pretende imputar às escolas a responsabilidade por eventuais incumprimentos daí decorrentes? Vai o Ministério garantir que nenhuma escola será penalizada quando o atraso resulte de omissões, de silêncio ou de retenção de verbas por parte do IGF? Obrigada.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela Tender. Totalmente de acordo com a questão da climatização das escolas, que é inaceitável num país como Portugal, com profundas desigualdades, porque muitas vezes na mesma cidade temos uma escola onde os alunos passam frio e depois temos outras escolas que são quase, que são raras até em países muito mais ricos do que nós. E por isso temos uma desigualdade muito grande e que queremos corrigir, e por isso nós estamos a fazer um investimento de 1.550 milhões de euros até ao final da década, que vai beneficiar mais de 300 escolas, mas com regras muito claras em relação aos preços que podem ser praticados. Só para ter uma ideia, nós, quando chegámos, ainda encontramos projetos de 30 e tal milhões de euros que vieram para metade desse valor, vários, e por isso, de facto, havia uma cultura de fazer obras muito caras, muitas vezes com funcionalidades desnecessárias, gerando depois uma grande desigualdade no resto do território. E por isso aquilo que nós agora queremos fazer é garantir as condições essenciais a todas as escolas. A todas as escolas. E por isso vamos ter esse investimento e vamos certamente dar um passo muito significativo na equidade para garantir que em todo o território nacional nós temos os alunos com condições de bem-estar semelhantes, porque são todos cidadãos, são todos portugueses e têm todos o direito a estudar em instalações que sejam condignas e que lhes permitam, de facto, seguir o seu percurso escolar. Em relação aos CTEs, eu gostava de informar que o IGF já não existe, já foi extinto, e por isso a informação agora é dada através da Agência para a Gestão do Sistema Educativo e que, obviamente, todas as escolas receberão a mesma informação, o prazo é igual para todos, o prazo vai ser adiado. Nós não comunicamos o novo prazo porque também não queremos retirar pressão às escolas. As escolas têm que sentir a pressão para terminar os CTEs, essa é a razão, mas já receberam a informação para indicarem a data em que vão concluir. Vai ser igual para todas, como é evidente, e a avaliação que nós fazemos é que a execução está a correr bem. Ou seja, o 31 de março para nós foi sempre sabido, sempre soubemos que não iria ser cumprido por todos, mas a taxa de conclusão neste momento é rapidíssima. Eu, basicamente, quase diariamente recebo mensagens a dizer que temos mais um CTE pronto e querem que estejamos presentes e tudo isso. E vai ser uma grande transformação do ensino profissional em Portugal e é um investimento, eu penso que a senhora deputada sabe disso, que este governo acompanhou um a um desde o início. Foi uma das primeiras equipas que eu criei, foi precisamente para acompanhar, com o secretário de Estado adjunto, para acompanhar um a um estes equipamentos. Aliás, os diretores das escolas até conhecem os nomes das pessoas do meu gabinete. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega, para a última pergunta.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Educação. Pese embora ao burburinho que aqui foi lançado antes, tenho que lhe fazer uma congratulação. De ter tido a coragem de ter acabado com a obrigatoriedade de se estudar José Saramago nas escolas portuguesas. Saramago era um homem que não gostava de Portugal. Saramago era um homem que apoiou ativamente regimes totalitários por todo o mundo. Saramago era um homem que atacou a nossa identidade e a nossa matriz cultural cristã. E por isso nós precisamos de mais Camões e de menos Saramago nas escolas portuguesas. Mais Camões e menos Saramago. Mas gostava, nesta interpelação, de tocar no ensino superior. Não estejam tão nervosos, não estejam tão nervosos. Tocar no ensino superior, que é uma dimensão tão importante, na qual estamos a fazer reformas estruturais. Estamos a aprovar o novo RGES, encontra-se em fase de conclusão, e esta lei que vai sair daqui do Parlamento é muito melhor do que a lei que está aqui atualmente em vigor. Consacra maior democraticidade de participação nos órgãos de governo e de gestão das instituições. Mantém a pluralidade dentro dos subsistemas universitário e politécnico e coloca o ensino privado em igual dignidade institucional com o ensino público, rompendo com os pendores ideológicos do passado. Mas há aqui uma dimensão que tem que ser assinalada para o país saber. É que esta reforma foi feita arredando o Partido Socialista das negociações. E essa é uma dimensão fundamental que tem que ser assim assinalada. Há capacidade de diálogo quando conseguimos convergir no essencial e pôr Portugal à frente dos partidos. E isto fica, senhores ministros, para levarem para o Conselho de Ministros, fica para levarem para o Conselho de Ministros quando vier a este Parlamento a revisão constitucional. Temos uma maioria neste Parlamento, só não fazemos reformas se não quisermos responder aos portugueses. E por isso a questão que eu gostava de perguntar se em matéria de ação social também está disposto a garantir a igualdade de oportunidades para os jovens portugueses num projeto e numa negociação que tem que ser transparente, tem que ser clara e tem que ser à direita.
Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. em relação às aprendizagens essenciais de português, aquilo que foi apresentado é exclusivamente técnico, não tenho responsabilidade nenhuma disso. Acho que tenho coragem para fazer muitas coisas, neste caso não foi um ato meu, nem do Secretário de Estado, não houve qualquer intervenção. A esse propósito, eu gostava de dizer que, de facto, não acho problemática a proposta que é feita agora. Acho que José Saramago não tem que ser obrigatório. Aliás, olhando para outros escritores portugueses, consigo identificar vários que poderiam lá estar também como opcionais. Da Agostina Bessa Luís, António Lobo Antunes, Jorge de Sena, já agora Gonçalo M. Tavares, que o Prémio Nobel Português disse que seria Nobel, porque não o Gonçalo M. Tavares. Muito bem, em relação à pergunta direta que me fez sobre a ação social, claro que sim, claro que estamos disponíveis para negociar. Nós temos em todas as matérias que são estruturantes, como foi com o Regiés, com a ação social e noutras, mostrado sempre toda a disponibilidade para negociar com todos os partidos, com o Partido Chega, com o Partido Socialista, com a Iniciativa Liberal, com todos os partidos. Nós não fazemos distinções, ninguém tem um monopólio da ação social, ninguém tem um monopólio do Regiés, ninguém tem um monopólio da Lei da Ciência, e por isso, obviamente, estamos disponíveis para negociar.
Terminou a sua pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esta é que é a grande diferença do PSD para o Chega. É que o Partido Socialista vem aqui a este debate, bate-vos, e no final ainda ouvem dizer: nós estamos disponíveis para falar com todos. Não haverá reformas em Portugal enquanto o Partido Socialista tiver uma palavra a dizer. Não há hipótese nenhuma. Mas eu gostava ainda, nestes segundos que me restam, de tocar noutro tema que tem que ver com a politização das instituições de ensino superior. Há umas semanas, o Chega esteve presente numa feira de educação, a Futuralia, com uma mensagem muito clara e muito simples. Não haverá qualquer tipo de políticas públicas se não houver portugueses e se continuarmos a ser substituídos na nossa terra. Imediatamente caiu o carme e a trindade, vieram alguns diretores, vieram alguns reitores, disseram que haviam mensagens inconcebíveis. Quando o Bloco de Esquerda distribuía bandeiras LGBT ou da Palestina, ninguém dizia nada. Quando a Juventude Socialista distribuía preservativos a crianças, não havia problema nenhum. Quando veio o Chega, cai o carme e a trindade. Senhor Ministro, estes diretores e estes reitores utilizam a cátedra universitária para propagandear ideologia, para coartar a liberdade de pensamento e para ativismo ideológico. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer? Para nós é muito claro, se querem utilizar a universidade para doutrinar, pois porta da rua é serventia da casa.
Vai. O Sr. Ministro terá que responder noutra altura e noutro local. Aqui não tem tempo agora para o efeito. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Angelique de Treza, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A educação é um dos pilares mais importantes de qualquer democracia liberal. Quando o sistema educativo funciona, quebra ciclos de pobreza. E para funcionar, não pode tratar de forma igual o que é diferente. Quando o sistema educativo não funciona, impõe mecanismos igualitários em que nos nivelamos por baixo para não ofender ninguém e normalizarmos a mediocridade. Uma escola que ensina a ler e a fazer contas, mas que depois não sabe contar, prova que estamos muito longe do nosso objetivo. É o que acontece com o Ministério da Educação, um dos maiores empregadores de Portugal, tal como o Sr. Ministro disse há pouco, em que as contas não batem certo. Salários pagos não correspondem ao número de contratados. E enquanto os sistemas não estiverem interligados, não há respostas para se saber aquilo que se exige a uma empresa privada, a uma qualquer empresa que teria esta resposta na ponta da língua. Continuamos a não saber quantos alunos não têm professores a uma disciplina e, por isso, não se sabe qual o impacto que isto tem nas aprendizagens nem nas notas dos exames. Mas o que sabemos é que há aprendizagens que se perdem e que afetam de forma muito mais grave e permanente os alunos que vêm dos meios mais desfavorecidos.